Eu gostaria de começar esse sermão fazendo uma pergunta. Quem está aqui nesse momento preocupado com alguma coisa que pode acontecer amanhã, levanta a mão. Ou vocês estão sendo muito verdadeiros, ou já virou automático a gente viver preocupado? Que tem gente que eu nem terminei a frase e ele já levantou a mão. E eu não acho que é mentira. Muito pelo contrário, é porque, infelizmente, preocupação parece que está dentro do nosso DNA hoje. E não deveria ser assim. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pasmem, as pessoas mais preocupadas vêm dos países mais ricos. Ou seja, se você acha que a tua preocupação é pela falta de dinheiro, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não tem nada a ver. Essa tese mostra que o dia que você tiver dinheiro, mais do que você acha que precisa ter, você vai continuar do mesmo jeito que você está hoje. Talvez hoje você rejeite o que eu estou falando. Não, pastor, o dia que eu tiver grana, pode ficar tranquilo, que eu vou ficar mais leve. Vai. Vai se enganando, você vê. E por estarmos constante e conscientemente lutando contra esse sentimento, como eu disse, a gente vai achando que é normal, mas isso vai envenenando a nossa alma. A nossa alma. De acordo com uma fonte de pesquisa chamada Banner Research, olhem só isso aqui. Cerca de 60% dos adultos em países desenvolvidos lutam diariamente contra preocupações e estresse. Ou seja, mais de acordo com essa pesquisa, de acordo com esses números, mais da metade desse auditório, nesse momento, não é que estão vivendo uma preocupação leve, não, preocupações crônicas. Pessoas que estão aqui dentro desse auditório lutando para ficar concentrado naquilo que eu estou falando agora. E eu acho que a pergunta que não quer calar é: por que a gente vive preocupado, né? De tantas respostas que eu acho que a gente poderia dar, a sociologia pode dar, a antropologia pode dar, a mais bíblica e plausível, acredito que seja por conta da nossa natureza pecaminosa. O fato de Adão e Eva terem feito aquilo que não deveriam fazer e essa herança que nós temos até hoje faz com que a gente se preocupe de um jeito que não era isso que Deus tinha projetado no Éden. Por conta de termos nascido como pecadores, assim como Davi disse, né? Em pecado concebeu minha mãe. Alguns teólogos irresponsáveis dizem que a mãe do Davi caiu em pecado, por isso que teve ele. Eu não gosto dessa tese. O Davi está falando algo muito mais profundo que a mãe dele ter pecado. Fala a respeito do pecado original. Esse negócio de preocupação é tão nocivo e está tão dentro da gente. Quer ver um exemplo? Quem aqui acorda 2 horas da manhã incomodado com a paz que você teve durante a semana? Quem aqui acordou 3 horas da manhã? Nossa, muito obrigado pelo sofá que tu me deste. Não, quando a gente se desperta, eu não estou falando aquela acordadinha para tomar aquela aguinha e comer aquele. Se tem uma coisa que Deus fez, é aquele bolinho Ana Maria. Não. Maria, Jesus, acho que tem tudo a ver. Eu gosto daquele negócio, mas não como mais porque não posso. E porque não quero. E não devo. Está dentro da gente. Agora, já que eu levanto essa tese que é espiritual, o fato de vivermos preocupados não é uma questão sociológica, antropológica, é uma questão espiritual. Nós precisamos de ferramentas espirituais para combater isso. E isso o mundo não tem, mas nós temos. Por isso que hoje é um bom dia para você. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, versículo 25 e 34. Vamos trazer Jesus para esse assunto. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida. E o corpo não é mais que roupa. Oh, fala com a minha esposa, Senhor. Observem os pássaros, Tati. Amei que ela está em reunião. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em seus celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, em resumo, para a gente fechar o assunto de uma vez por todas, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a todas essas coisas lhe serão acrescentadas, lhe serão dadas. E agora um versículo nessa linguagem NVT, que eu estou me apaixonando por ela, é a Nova Versão Transformadora, se eu não me engano, que diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, bastam para hoje os problemas desse dia. Amém. Fala para a pessoa que está ao teu lado: o de hoje é suficiente. E o teu problema é pagar um almoço para mim. Deus, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Teoricamente eu tenho pouquíssimos minutos para pregar o teu evangelho, mas me ajude em ser objetivo aqui com a tua igreja. Não somente os que estão presentes, mas a nossa querida Dayon, os nossos visitantes, sejam online ou presenciais. Fala com a gente, Senhor, inclusive essa pessoa que vai assistir esse culto nesse túnel do tempo chamado YouTube. Que nesse momento, aonde ela estiver, a hora que estiver, com quem estiver, que o Senhor possa falar. Porque o Senhor está além do tempo e espaço. O Senhor fala a hora que quer, do jeito que quer, para quem quer, do formato que quer. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Muito obrigado, Maestro. Deus te abençoe. Jesus, aqui nessa passagem, nos ensina a não nos preocuparmos com algumas questões. E ele vai dizer a respeito do que não podemos nos preocupar. Graças a Deus, nós nunca nos preocupamos com isso. Vamos lá: dinheiro, comida, saúde, roupa e futuro. Há 2023 anos atrás, ele já estava falando sobre isso, que até hoje isso tira o quê? O nosso sono. Agora, por mais que sejam válidas e plausíveis essas questões, essas coisas podem até fazer parte do nosso desafio diário, no sentido do planejamento, mas não da preocupação. Porque tem gente que lê esse texto e interpreta de maneira errada, parece que Jesus está falando contra o planejamento. Planejar e executar é uma coisa, se preocupar é uma outra coisa. Vocês sabem que eu não sou especialista em inglês, mas também não passo fome. Eu me viro. Se o cara me xingar, eu sei que ele está me xingando. Se o cara me elogiar, eu sei que ele está me elogiando. Então eu acho que eu estou legal já para discutir com alguém. Mas tem duas palavras no inglês que me provocam muito. Uma das palavras é worry e a outra é concern. Se você colocar essas duas palavras no Google, elas vão dar uma tradução: preocupação. Só que para o americano, para o inglês, são palavras que têm diferença. O worry tem a ideia do preocupação mesmo, aquele negócio, caramba, meu, ai, o cara vai se preocupando além da conta e nem aconteceu. Essa preocupação que a gente conhece muito bem. Mas o concern, se tiver algum professor de inglês aqui, por favor, no fim do culto pode me corrigir, pelo menos eu não falo besteira às 18. Aí vocês são meu cobaia. O concern não tem a ideia da preocupação desnecessária, não. É a ideia do, eu tenho um negócio e preciso resolver. E vou resolver. Se o worry é uma preocupação que me bloqueia, o concern é uma preocupação que me faz avançar. E lendo o texto, em nenhum momento Jesus está nos provocando a não planejarmos um amanhã. Tanto é verdade que em Eu vou pular um versículo para frente, tá? Em Lucas capítulo 14, 28 a 32, diz o seguinte: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Quem é louco o suficiente? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: burro, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto que o inimigo está longe. Ou seja, planejar é uma questão de inteligência. Se eu estou com 10 mil soldados e eu vou enfrentar de 20 mil, é melhor mandar um zap dizendo, vamos fazer as pazes. Ou no caso aqui, o primeiro exemplo, meu, quem vai construir alguma coisa tem que fazer a conta. Então Jesus, ele nunca foi contra o tal do planejamento, ou o tal do concern, ou o tal do, eu tenho um negócio para resolver e resolvo. Agora Jesus, ele vem dizer que esse negócio da preocupação, esse negócio de errar na dose em relação ao nosso futuro, Jesus, ele vai mexer na ferida aqui. E olhem só, agora sim você pode voltar um versículo antes, que é o Mateus 6,24. Olhem só o que Jesus vem dizer, o que causa tanta preocupação? Ele vem dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um ou amará o outro, será dedicado a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É muito louco, porque a gente tá falando aqui sobre mamon, né? Essa semana eu estava discipulando uma pessoa, crente, tá? 3 mil anos dentro da igreja, para não dizer 20 mil. E ele disse: pastor, depois de muitos anos na igreja, eu percebi, olha que eu dava meu dízimo, hein, pastor, olha que eu dava minha oferta, mas eu percebi que tinha alguns altares no meu coração que estavam rendidos a mamom. Ou seja, a raiz da nossa preocupação, essa que você tem, que eu tenho, a raiz dessa preocupação
não tem a ver com aquilo que está acontecendo no mundo ou que deixa de acontecer, mas tem a ver com aquilo que está acontecendo na nossa alma. Porque vocês sabem muito bem que existem milionários agora, milionários, dinheiro no bolso, que dariam tudo para ter a paz que você está tendo em me ouvir aqui. Mas como falta, às vezes a gente acha que é isso que está faltando para completar. Não, esse negócio de não se sentir completo não tem a ver com dinheiro, tem a ver com um ser humano inquieto por conta do homem caído. E se nós não levarmos cativos esses pensamentos, nós vamos continuar com essa sensação de que está faltando algo. Uma coisa que eu aprendi, que eu até escrevi aqui, essa frase, eu não vou dizer que é minha, mas também não vou dizer que é do outro, porque eu não vi em nenhum lugar. Então é minha. A menor distância entre a execução dos nossos desafios diários e a preocupação com esses é o quanto confiamos em Deus. Então, quanto mais nós confiamos em Deus, nosso dia, mais nós estamos abrindo espaços para nossa mente ficar leve. Porque quando a gente lê no Salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos, e nós faremos, nós vamos na menção do Senhor, sabe, falar esse versículo dentro de uma igreja com ar-condicionado, tudo bem que está calor hoje, mas falar desse versículo, aqui é fácil. Eu quero ver a gente estando com Davi, ele está lá e vendo os carros chegando, os cavalos chegando. E aí você pergunta, ok, então como que a gente começa a provocar dentro de nós para a gente sair desse rancho, dessa nhaca mental? Olhem só o que Jesus vem dizer. Eu fico imaginando Pedro ouvindo isso, querendo o que comer, pensando no futuro, na sogra que está mais ou menos. Olha o que Jesus vem dizer, Mateus 6,26, observem os pássaros. Eu fico imaginando falar isso para a Tati. Quando ela estiver nervosa, uma mulher em TPM, você pedir para ela olhar os pássaros, é você que vai ver o pássaro. Mas ok, mas Jesus que está ensinando, então briga com Jesus. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Olhem só que interessante. Se um pássaro estiver com fome, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai ficar preocupado? Eu fico imaginando um pássaro. Prrr, prrr. Não, o que o pássaro vai fazer? Ele vai para cima, ele vai atrás da minhoca de cada dia, ou ele vai comer alguma coisa que, enfim, eu não sei muito bem o que pássaro come, depende do pássaro, né? Para mim, quando Jesus fala do pássaro, não é porque ele, nossa, virou um poeta do dia para a noite, não é isso. É porque ele está dizendo o seguinte, meu, olhem o básico. Se os pássaros, o que eles fazem quando eles precisam de alguma coisa? Eles não se preocupam, eles atacam. Ou seja, a vontade de resolver um desafio diário leva o pássaro à ação. Eles não ficam projetando o amanhã, eles vão resolver o que tem para hoje. Um exemplo, uma pessoa que está precisando de um milagre no casamento. Você tem duas uma. Ou você fica dizendo, então, meu casamento é porque eu sou infeliz. Ou você liga para o líder do Casados para Sempre e fala assim, eu preciso fazer Casados para Sempre. O que você acha que um pássaro faria? Ficaria chorando? Já viu um pássaro chorando? Ou um pássaro atacando? Resolvendo, voando. Aquilo que ele foi chamado a fazer. Ah não, mas meus filhos não querem vir para a igreja. Ah, mas os filhos não querem vir para a igreja. E o cara não sai dessa procrastinação. Ei, liga para o líder dos kids ou dos teens e fala, você pode dar um jeito no meu adolescente? Ou quando você está desmotivado a trabalhar na igreja, ai não, porque é a igreja. Oh meu Deus, duas uma. Ou você se posiciona, eu vou trabalhar. Ou você de verdade vai ter que procurar uma outra comunidade para se adaptar. Porque do jeito que está, não dá. Ou seja, a postura de um pássaro em ir atrás do seu alimento, é uma atitude bem diferente de uma pessoa preocupada. Agora, olhem só, o pássaro, no fim da noite, você já viu algum passarinho que não seja morcego? De madrugada, acordando, preocupado? Duvido que você já viu. É esse exemplo que Jesus está querendo mostrar para a gente. Ei, meu, resolva a tua parada hoje, ataque o teu problema hoje. Tem um amigo meu que diz algo óbvio, mas é uma óbvio que precisa ser dito. Problema, precisa, ele existe para ser resolvido, não para ser procrastinado. Então Jesus não está falando que você tem que colocar o burro na sombra e deixar as coisas irem, não. Faça o que você consegue fazer, mas não se preocupe com coisas que estão fora do teu controle. Se tem uma coisa que eu ensinei aqui na pandemia, vocês lá no céu, vocês me defendam. Se Jesus perguntasse, eu ensinei isso. Vocês falam que eu ensinei. O que eu falei aqui sobre controlar? Nós não conseguimos controlar nada na vida, só uma coisa, o nosso foco. Estou vendo um São Paulino. Ô, filho. Eu estou controlando o meu foco, tá? Eu estou com você nessa. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja títulos na... Todavia. Misericórdia mesmo. Então assim, o pássaro aqui é uma grande lição para nós. Entenda e ataca. Resolva o teu problema. E aí Jesus vem dizer, acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? E aqui os valiosos, você pode interpretar como nós somos valiosos para Deus, né? E é óbvio que é essa a interpretação. Mas tem uma outra interpretação, ei, o que há dentro de você é muito mais valioso do que o que há dentro do pássaro. E se o pássaro consegue atacar e dormir à noite, por que você que tem o meu espírito em você não consegue fazer isso? Por mais duro que seja ouvir isso, quando nós estamos preocupados, essencialmente, talvez você faz isso involuntariamente, mas lá na essência, o que a gente está dizendo? Deus, eu não confio em você. Quando a grana não está certa no bolso, o que a gente está dizendo? E a gente reclama, o que a gente está dizendo? Senhor, o Senhor errou na conta, o Senhor errou. Não confio no seu plano, eu não acredito que o Senhor está comigo. Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus nesses últimos anos é que aquilo com que você mais se preocupa revela onde você menos confia em Deus. Isso vale para casamento, isso vale para filho, para saúde, para dinheiro, bolsa de valores. Tem horas que você tem que afogar as vozes, senão você vai ficar louco. Ficar louco. Eu já falei aqui também na pandemia, volto a dizer. Eu prefiro ficar mal informado do que louco. Porque tem coisas que é só para tirar nossa paz. É só para drenar. Aí no outro dia eles vão inventar uma outra notícia para te drenar mais. E de dreno em dreno você vai ficar vazio. Aí você chega aqui num domingo. Eu prego, prego, prego. E aí você fala, o pastor não estava inspirado hoje. Caramba, você está um drenadão. Haja caixa d'água. Quando eu penso a respeito dos caminhos da preocupação, no mínimo eu percebo que os caminhos da preocupação, a gente encontra três opções. Primeira coisa que pode acontecer com uma preocupação, para você que é bem preocupadão. Primeiro, isso pode nunca acontecer. Sabe as pessoas que levantaram as mãos, nossa, estou preocupado com aquilo. Eu não sei se você parou para pensar, mas é capaz de você... está sofrendo à toa. Tem um estudo feito por pesquisadores ali em Penn State, que pediu às pessoas que documentem o que as preocupa, e quantos de seus medos realmente aconteceram nos próximos dias. Chamaram as pessoas, coloque aí no papel o que te preocupa. Depois de 30 dias, sabe qual foi o resultado do teste? 91% daquilo que elas se preocuparam não aconteceu. Ou não aconteceram. Ou seja, 9 em cada 10 coisas com as quais nos preocupamos nunca acontecem. Segunda coisa que pode acontecer com a preocupação. Isso pode acontecer e não será tão ruim quanto você pensava. Tipo, você namorava com uma menina. Deixa a Tati ouvir isso. Eu tô falando de você, tá falando comigo. Você namorava com uma menina lá no colégio e ela te deu um fora. E você viu ela no Facebook. O que você fala? Livramento. Num primeiro momento, foi ruim. Mas hoje você olha para tua esposa, você fala, obrigado, Deus. Hein, John? É, né, John? Segura tua esposa, não larga, porque Deus te amou. Então, isso pode acontecer, mas talvez não seja tão ruim assim. Por isso que descansar nele é a melhor coisa que a gente pode fazer. Agora, o terceiro, antes que você pense que eu não trouxe esse, eu trouxe também. Isso pode acontecer. Sabe isso que está se preocupando? Pode acontecer. Mas Deus vai te ajudar a superar isso. Não te deixarei, nem te desampararei. Ainda que uma mãe se esqueça de seus filhos, eu jamais me esquecerei de ti. Eu me lembro quando meu pai, para quem não sabe, meu pai sofreu AVC, né? Acho que tem pessoas aqui que não sabem. Em 2008 meu pai sofreu AVC, e aí ele sobrevive 10 anos, e eu casei antes do AVC, eu casei em 2006, ele sofre AVC em 2008, mas depois as minhas irmãs e o meu irmão, eles casaram, né? E os meus últimos dois irmãos, a Evelyn e o Deja, eles casaram em 2018, um em janeiro e outro em março. Meu pai morre em novembro. Só que depois que ele casou o Deja, ou havia, não lembro quem casou por último, depois que ele casou, a gente percebeu que ele estava se entregando. Era como, tipo, combati o bom combate, casei os meus quatro filhos, e a gente percebeu que ele estava já se definhando. Ele já não tinha forças para lutar. Ele já estava muito debilitado. Então no meu coração eu já estava, e minha mãe também, pessoa inteligente, mas as meninas, mulher é mais frágil, não é fácil, né? Eu já estava na frente da igreja, deixa eu falar mais alguma coisa? Então já vai dando casca. Eu me lembro que 20, 30 dias antes do meu pai partir para Jesus, eu estava saindo com o meu carro, a Tati não estava aquele dia comigo, eu não sei porquê, mas enfim, eu estava saindo com o carro, e eu trombei com a Marcela, eu estava no carro, ela estava voltando do lounge, e ela olhou assim para mim e disse, eu tenho medo que o pai morra. Aí eu olhei assim para ela e falei, eu também tenho, mas pode acontecer. E aconteceu. Mas ele tem cuidado de nós. Eu estou pregando aqui para você que precisa entender que a tua preocupação não vai mudar em nada o teu dia de amanhã. Só vai drenar o que é hoje. Pelo nome de Jesus, sejamos libertos da preocupação desnecessária. Como resolve isso? Resolve. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E todas essas coisas, a lista inteira, serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Parece tão óbvio nós acharmos que Deus é o primeiro na nossa vida, mas será mesmo o primeiro? Quando uma notícia vem do jeito que nós não gostaríamos, né? Será mesmo que Deus é o primeiro quando nós acordamos? Porque quando não... Enfim, essa frase é minha. Pronto, falei. Olha só. Se você não tiver a intencionalidade de falar com Deus logo quando acordar, dificilmente o encontrará com naturalidade no fim do dia. O problema é que a gente não busca Ele de manhã, a gente não fala com Ele de manhã, e depois a gente quer encontrá-Lo à tarde, a gente quer encontrá-Lo à noite. Mas se Ele não é a nossa primícia... Se Ele não é a nossa prioridade, se Ele não é tudo que somos no nosso falar, ei, seja a notícia que for, e eu sei, aqui eu estou pregando para adultos, eu não estou pregando para crianças aqui, eu estou pregando para adultos. Eu sei que a vida é dura, eu sei, gente, na verdade eu estou pregando para mim. Porque vocês não sabem como foi a minha semana, como eu também não sei como foi a de vocês, mas foi uma semana dura para mim. Então assim, eu estou pregando para mim, mas quando eu olho para o Evangelho, eu encontro, se tem um cara que fazia parte do time de Jesus, que era ansioso, preocupado, o nome desse cara é Pedro. Esse cara não deixava nada acontecer, que ele já se antecipava. Só que esse Pedro está dizendo para nós hoje, olha que coisa linda. Entreguem-lhes todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Olhem bem a concordância dessa frase. Não é entreguem-lhe todas as suas ansiedades, porque ele cuidará de vocês. Ele cuida de vocês. Ele já está cuidando do seu casamento, ele está cuidando dos seus filhos, ele está cuidando da sua salvação. Ele, Rodrigo, mas as coisas não aconteceram do jeito, ok, mas se tudo é dele e tudo volta para ele, então vai ser Deus. Se você está bravo porque ele fez X ou Y, você tem todo o direito de ficar bravo. Mas no dia que você tiver competência de montar um planeta, fazer um Adão e Eva, fazer a humanidade, enviar um filho para morrer no teu lugar, então seja Deus, porque ele continua sendo Deus. Nós em crise ou sem crise, ele é Deus. Mas sabe qual é a grande lição hoje? Viva hoje! Este é o dia que o Senhor fez. Hoje é dia de almoçar com quem você ama. Hoje é o dia de você pedir perdão para quem você precisa pedir perdão. Hoje é o dia para você poder dar um abraço no seu filho e dizer eu te amo. Ufa, Sabe, se nós não buscarmos a Ele, assim como um pássaro busca a sua presa, ou seja lá o que ele busca, que todo espírito de procrastinação saia. Porque quando não gastamos energia agindo, vamos gastar energia nos preocupando. E aí a gente começa a ter dois problemas, porque é acumulativo. Eu não resolvo o problema hoje, mas já me preocupo com amanhã, e já me preocupo com amanhã, aí o casamento fica um fiasco, porque o cara nunca foca na minhoca certa, nunca foca na presa certa, nunca foca no alvo certo. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer, eu prossigo olhando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele também vem dizer, eu combati o bom combate, eu não vou ficar gastando meu tempo com combates que não valem um real. É hoje. Ei, se Deus cuidou da gente ontem, por que não cuidaria da gente hoje? Ele está cuidando hoje. Sabe o que está faltando às vezes para nós? É o sentimento de gratidão, e eu termino aqui. Gratidão. Porque riqueza, Vini, é uma questão de ponto de vista. Você pode ter certeza que para algum lugar do mundo você é milionário hoje. Você tem tudo, você que não está ligado nisso. Quer ver um exemplo? Dá um exemplo. Vamos lá. Quem eu vou pedir para ficar de pé? Fábio, stand up, please, right now. Já estou treinando meu inglês. Vamos lá, Fábio. Fábio, se eu pedisse para você, Fábio, eu preciso nos próximos 15 dias de 500 mil reais. Racionalmente, o que você diria para mim? O quê? Loucura. O cara chamou o pastor dele de doido, assim, na cara do pro mundo todo. Beleza, Fábio, eu vou mudar então o perfil da pergunta. E se eu falasse para você que esses 500 mil reais que eu estou pedindo para você em 15 dias é o valor do remédio para você dar para o seu filho, você conseguiria? Você daria tudo, não? Você tem tudo, então. Pegaram ou querem que desenhe? Pode sentar. Se alguém me liga agora e fala assim, raptei a Tati.
Tati, meu. E eu pergunto pro cara, o que você quer de mim? Ele fala assim, mano, eu preciso de 3 milhões. 5 milhões. Gente, eu tô falando uma coisa que vocês sabem que existe, né? Já ouviram falar de sequestro? Tá. Não sei se no mundo de vocês tem. Gente, 3 milhões? Eu daria tudo por ela. Não só 3 milhões. Agora, se eu já daria tudo por ela, por que eu não entendo que ela é meu tudo hoje? Ou seja, eu tenho tudo. E quando nós temos essa compreensão, a gente começa a encontrar razões o quê? Para dormir. Para descansar. Ah não, mas e se eu perder o meu emprego? Ei! Não seria isso mamon? Esse medo de perder o emprego? Será que é Deus mesmo? Ou é apenas um planejamento? Nós temos tudo. Talvez você está me vendo pregar e você fala assim, pastor, mas eu já perdi algumas coisas na minha vida e era o meu tudo. É. Mas ao invés de você focar naquilo que se foi, começa a focar naquilo que ainda você tem, que também é tudo. E você vai perceber que você tem razões infinitas para adorá-lo. Foca no hoje. Foca no hoje. Se eu daria tudo para as pessoas que amam, é porque eu já tenho tudo. Se Deus levar meu emprego, ok, mas ainda eu tenho tudo. Se vocês fizerem um conselho, me tirarem quando eu voltar dos Estados Unidos, vocês podem me tirar a igreja, mas o meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho tudo. Você pode perder o serviço, mas ainda você tem tudo. Pai, nos ajude. Às vezes focamos tanto naquilo que não conquistamos e deixamos de agradecer por aquilo que temos. Quando focamos naquilo que o Senhor deu, temos razões para adorá-lo. Tem pessoas aqui que estão passando as suas piores crises, mas no fundo, no fundo, no fundo, na hora que colocam na balança, sabem que existem alguns tesouros ainda aqui. Deus, que como os pássaros possamos focar e atacar. O Senhor não falou mal do planejamento, o Senhor só está nos alertando a respeito do amanhã. Para que o amanhã não consuma o nosso hoje. É verdade que a preocupação vai estar sempre próxima da gente. Mas que possamos romper a preocupação com o Evangelho. Que por mais frenética que seja a vida aqui, que possamos olhar para os pássaros, olhar para a natureza, olhar para as flores do campo e entender que se não está faltando para eles, para nós, o Senhor vai continuar suprindo. Talvez existam pessoas aqui que acham que não tem razões para adorá-lo, e a gente tem que respeitar.
E eu peço, Deus, que o Senhor os ajude nessa fase de compreensão a respeito daquilo que eles estão vivendo. Mas eu sei que uma grande parte aqui tem razões para adorá-lo. Sou rico, tenho tudo, porque tenho a tua presença. Eu tenho uma igreja, eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu tenho família, e ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo minta, ainda que tudo que diria que ia dar certo não deu, ainda que tudo esteja do avesso daquilo que eu esperei, Pai, não faltando a tua presença, eu sei que não me falta nada.